22 de setembro de 2024, esta é a Voz da América, com a emissão vespertina em português. Um bom domingo para todos os que estão connosco, convosco desde Washington, aqui nos estúdios da Voz da América. Está na Guedes na apresentação, Jaime Faria está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé ouvem-nos em FM através do retransmissor da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, na cidade de Climane. A nossa rádio parceira é a Nova Rádio Paz, enquanto na Beira é a Rádio Pax. Na Guiné-Bissau, a parceira em Catió é a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Bissau, podem ouvir-nos em FM com a Rádio Pidjiguitia Capital FM. Na cidade de Bafatá, a Voz da América em português pode ser escutada em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. Enquanto na cidade de Gabu nos ouvem através da Leste FM e da Sitxanoco, em Bube a Rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo estamos com a Olero Bando. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Para todas as nossas rádios parceiras, votos também de um bom domingo. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade, na conversa com saúde com a doutora Graça Bedacinha, vamos falar aqui de um tema de saúde pública, chamar a atenção para isso. E no Fala África vamos ter o doutor Jay Brito Querido, ele é cientista e professor na Universidade de Michigan. Isto é uma conversa com a Denis Teschke. Mas antes de mais, vamos então aqui à atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente sou a Márcio Miguel com Zainab Abdelrahman para as notícias. Um tiroteio em massa matou 4 pessoas e feriu outras 18 numa popular zona de diversão noturna em Birmingham, no Alabama, aqui nos Estados Unidos, tendo muitas das vítimas sido apanhadas no meio de fogo cruzado, informou a polícia na madrugada de domingo. Ninguém foi imediatamente detido e a polícia pediu informações ao público. O tiroteio ocorreu pouco depois das 23 horas de sábado na zona de diversão Five Point South, informou o agente Truman Fitzgerald por correio eletrónico. Os agentes encontraram 2 homens e uma mulher num passeio com ferimentos de bala que foram declarados mortos no local. Um outro homem baleado foi declarado morto no hospital, disse Fitzgerald. Uma investigação preliminar revelou que vários suspeitos dispararam contra um grande grupo de pessoas que se encontrava no exterior, numa área pública, disse o agente da polícia. Os detetives acreditam que o tiroteio não foi aleatório e resultou de um incidente isolado em que várias vítimas foram apanhadas no fogo cruzado. As pessoas feridas começaram a aparecer nos hospitais. Na madrugada de domingo, a polícia identificou 18 outras pessoas com ferimentos, algumas delas com risco de vida. Os Estados Unidos estão a preparar sanções contra o ex-primeiro-ministro da Geórgia, Bidzina Ivanishvili, à medida que aumentam as preocupações sobre o seu papel no aprofundamento dos laços com a Rússia e no afastamento do país do seu caminho democrático. Isto de acordo com 2 fontes do governo americano que falaram à Voz da América sob condição de anonimato. As autoridades americanas dizem que as supostas ações de Ivanishvili beneficiam os interesses russos e prejudicam as aspirações da Geórgia de se juntar à União Europeia e à NATO. Temos informações de que Ivanishvili empreendeu ações para desenvolver relações com oligarcas russos, tomou medidas para permitir que a Rússia ganhasse melhor acesso ao mercado georgiano. Na verdade, ele tomou algumas ações sob a direção de serviços secretos russos, disse um alto funcionário americano ao Serviço Georgiano da Voz da América, sob condição de anonimato, dada a sensibilidade de discutir as sanções. Ivanishvili, 68 anos de idade, um bilionário que acumulou a sua fortuna na Rússia durante a década de 1990, continua sendo uma figura profundamente influente na Geórgia, apesar de ter abandonado a política formal em 2013. Estamos a apresentar as notícias. A Organização das Nações Unidas adotou neste domingo um pacto para o futuro com o objetivo de abordar os desafios do século XXI que vão de conflitos a mudanças climáticas e direitos humanos, apesar de objeções de última hora de um grupo de países liderados pela Rússia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que organizou a Cimeira do Futuro, a havia anunciado como uma oportunidade única numa geração para modelar a história humana, reacendendo a cooperação internacional. Como ato de abertura para a Semana Anual de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa terça-feira em Nova Iorque, dezenas de chefes de Estado e Governo se reuniram para a assinatura do documento. Na versão adotada, os líderes prometem reforçar o sistema multilateral para acompanhar o ritmo de um mundo em mudança e proteger as necessidades e interesses das gerações atuais e futuras que enfrentam crise persistente. O pacto descreve 56 ações, incluindo compromissos com o multilateralismo, manutenção da Carta das Nações Unidas e manutenção da paz. O mesmo pede reformas nas instituições financeiras internacionais e no Conselho de Segurança, juntamente com esforços renovados para combater as mudanças climáticas.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Olha, Ana, eu estou bem. E Ana, como está?
Ana também está bem e esperamos que os nossos amigos também estejam bem, doutora. E hoje vamos falar de olhos, vamos falar de glaucoma, doutora, que é algo bastante vulgar de sofrer-se disso, não é? De sofrer-se desta, isto é um género de uma lesão. Doutora, mas antes de mais, vamos então à definição do que é a glaucoma.
Olha, pois é, Ana, o glaucoma é uma das doenças mais comuns dos olhos, por isso vale a pena mesmo falar deste assunto. Então, o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença dos olhos que é caracterizada por alteração do nervo óptico e que leva a um dano irreversível do sistema nervoso do olho. Nós sabemos que todo o nosso organismo é alimentado por nervos, né? Então, neste caso, há um dano neste nervo que alimenta o olho e isto, por consequência, leva à diminuição ou à perda do campo visual. Portanto, a pessoa gradualmente pode perder a visão, para além de ter a vista assim, embaçada, né? E a pessoa não, acaba efetivamente não vendo bem.
Quais são os sintomas da glaucoma, para além das pessoas terem dificuldade de visão?
Olha, Ana, na maior parte dos casos, as pessoas não apresentam sintomas. Por isso é que o glaucoma é considerado a principal causa de cegueira irreversível. A doença pode estar presente e a pessoa, infelizmente, não perceber e gradualmente o quadro vai piorando e acabando a esta lesão irreversível. Mas pronto, podemos dizer o que causa o glaucoma. O que causa o glaucoma é um aumento da pressão a nível dos olhos e esta pressão acontece devido ao aumento de um líquido mesmo dentro do olho ou por uma deficiência na drenagem desse líquido específico. Então, isso vai fazer com que haja este aumento da pressão a nível do olho e esta pressão gradualmente vai levando à redução ou perda da visão.
Doutora, há tipos diferentes de glaucoma. Da mesma forma que a glaucoma não afeta só os adultos, pode afetar as crianças. Pode falar um pouco sobre estes tipos diferentes de glaucoma, uns mais graves talvez do que outros?
Sim, pois é, Ana. Primeiro falar da questão das crianças. Sim, o glaucoma também pode afetar as crianças, embora elas não manifestam nenhum tipo de sintoma. E as crianças podem vir a apresentar um glaucoma congênito, que é de evolução tardia e que acontece nos primeiros anos de vida, ou então um glaucoma juvenil, que surge entre os 4 ou 5 anos de idade. Mesmo que não haja sintomas, as crianças podem sofrer este dano do nervo dos olhos e também acabar tendo uma visão comprometida ou mesmo ficando cegas. Em relação aos tipos, há 4 tipos de glaucoma. Temos aquilo que se chama glaucoma de ângulo fechado, que é um glaucoma agudo. E neste glaucoma há uma situação em que a pessoa tem uma perda de visão que é bastante rápida, né? Há um aumento desta pressão no olho, que é rápido, é doloroso e é grave. E normalmente, quando nós temos estes casos de glaucoma agudo, são situações de emergência e que tem que ter uma ajuda médica imediata. Enquanto que o glaucoma de ângulo aberto, este é o que é o glaucoma crónico, é o tipo mais comum de glaucoma e que tende a ser hereditário, mas a sua causa é desconhecida. Neste tipo de glaucoma, há um aumento da pressão do olho, que se desenvolve de forma lenta com o passar do tempo, e esta pressão vai aumentando e vai causando este dano do nervo óptico e perda da visão, mas de forma mais gradual. E depois temos o glaucoma congênito. O glaucoma congênito, como o nome diz, é o tipo em que a criança já nasce com a doença. Pode ser herdada da mãe durante a gravidez. E entretanto, este tipo de glaucoma é considerado raro e deve ser tratado também imediatamente. E depois temos, por fim, um glaucoma secundário, que este normalmente é causado por outros fatores, como, por exemplo, o uso de medicamentos, os traumas ou outras doenças a nível dos olhos. Portanto, esses são os quatro tipos existentes de glaucoma.
Doutora, como é que se trata a glaucoma? Portanto, parece que qualquer um destes tipos vai pedir uma intervenção cirúrgica maior ou menor. Mas como é que se trata e pode ser tratado sem ser só com intervenção cirúrgica? Por exemplo, só com gotas?
Bom, primeiro, Ana, antes mesmo de falarmos do tratamento, é o diagnóstico. Que o diagnóstico é feito através de um exame dos olhos.
Verdade. Faltava-nos o diagnóstico, doutora.
Pois, e é feito com o exame dos olhos, em que o médico tem que analisar o interior do olho e há procedimentos específicos para tal. E só após esta averiguação da pressão a nível do olho é que pode efetivamente ter uma ideia do que é que se passa e suspeitar um glaucoma. E para complementar, tem que se fazer outros exames, como o exame para avaliar a visão, o exame para avaliar as respostas do reflexo do próprio olho. Há outros tipos de exames que têm que ser feitos e, juntamente com o exame da pressão do olho, vão confirmar ou descartar esta doença que é glaucoma. E, tendo-se confirmado a doença, não é? É preciso que se faça tratamento. E o principal objetivo do tratamento é, efetivamente, reduzir a pressão ocular, porque nós dissemos que um dos principais problemas é mesmo o aumento desta pressão. E, dependendo do tipo de glaucoma, isso é feito por meio de medicamentos ou mesmo através da cirurgia. A maior parte das pessoas que têm glaucoma é submetida a um tratamento com um colírio específico, que são gotas específicas, e pronto. E há outras formas de tratar, conforme disse, a cirurgia, mas também pode-se fazer tratamento a laser, que geralmente é um tratamento indolor, e isto é feito onde há condições para tal, né? nem todos os contextos têm condições para fazer com este tratamento com laser, mas onde é possível, naturalmente, é feito este tratamento. E também a cirurgia, que é indicada nos casos mais avançados, não é? E que claramente são procedimentos que têm que ser feitos sob o cuidado e atenção de uma pessoa que tenha preparação para tal.
Nós falámos aqui de que as crianças também são, também podem ter problemas de glaucoma, mas há fatores de risco que podem contribuir para além das questões congénitas. Há alguns fatores de risco que podem contribuir para a glaucoma, ou que aparecem com a glaucoma, ou que dão aso à glaucoma?
Sim, claramente, Ana, há alguns fatores de risco que podem contribuir. O primeiro é uma pressão dentro do olho que seja elevada, a idade acima dos 60 ou acima dos 40, para o caso de glaucoma agudo, pessoas negras também são mais propensas a desenvolver o glaucoma. Pessoas que têm um histórico familiar de glaucoma também têm as chances mais elevadas de desenvolver a doença. Pessoas que tenham doenças no olho, como tumores, inflamações, também têm um risco aumentado. E também pessoas que fazem muito uso de medicamentos à base de corticosteroides. Aqui falamos mesmo da questão da automedicação, que é muito importante. E também pessoas que fazem, que têm doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos, também pode aumentar a chance de desenvolver o glaucoma. Um fato muito importante, Ana, que eu tenho que mencionar, é que apesar de haver tratamento para melhorar os sintomas que as pessoas possam apresentar, infelizmente o glaucoma não tem cura. Pode ser controlado através de tratamentos adequados, mas não há uma cura e a sua recuperação também costuma variar de acordo com o tipo de doença e dos cuidados que estas pessoas têm.
Doutora, algo interessante é que as pessoas vão ao médico quando têm doenças, mas, por exemplo, não se faz, começa-se a fazer, talvez agora, mais a consulta regular com de oftalmologia. E isto é algo que pode ajudar a detectar as questões de glaucoma, porque certos tipos de glaucoma são desenvolvidos lentamente e só com a observação dos olhos se pode detectar, certo?
Com certeza, Ana, com certeza. Por isso, a questão de sempre que possível visitar um oftalmologista é muito importante, porque são feitos diferentes exames que podem ajudar a detectar qualquer problema de forma precoce.
E pronto, doutora, vamos concluir. Vou deixar aqui um minuto para que deixe aqui uma lembrança aos nossos ouvintes em termos de cuidado dos olhos em geral, doutora.
Bem, Ana, nós temos sempre que nos lembrar que os olhos são o nosso contacto com o mundo, não é? Então temos que usá-los de forma correta, temos que, sempre que possível, usar proteção para os olhos, principalmente proteção ao sol. É preciso termos muito cuidado com a limpeza dos olhos, temos que ter uma higiene diária dos olhos, temos que limitar a nossa exposição a telas, porque isso também prejudica a nossa visão, e sempre que possível visitar um oftalmologista, que isto ajuda bastante.
E pronto, amigos, assim nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar de glaucoma, em particular com chamada de atenção para se ter cuidado com a visão. E pronto, vamos despedir-nos de todos os nossos ouvintes, da nossa audiência, desejando a todos uma boa semana de saúde, o melhor possível, e também para si, doutora, e como sempre, estamos juntos.
Uma semana cheia de saúde para si, Ana, e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Domingo 22 de setembro de 2024, esta é a Voz da América, com a emissão vespertina em português. A desejar a todos um bom domingo e também, não esqueça, um bom início de nova semana laboral. Estamos na onda curta nos 12.080 e 17.655. Recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes mundo.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Vamos agora para a rubrica Fala África. Encadena este teste que conversa com Jay Brito, querido. Ele é cientista e professor na Universidade de Michigan, de origem cabo-verdiana e cujas pesquisas têm avançado na área da biologia do cancro. Nesta entrevista será abordado o impacto das descobertas que ele tem feito para o tratamento do cancro e também os próximos passos na sua pesquisa. Vamos então aqui à conversa.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Fala África Voa temos o prazer de conversar novamente com o Dr. Jay Brito Querido, um cientista cabo-verdiano e professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Michigan, Estados Unidos, cujas pesquisas têm feito avanços significativos na área da biologia do cancro. Recentemente, o Dr. Querido publicou um artigo inovador na revista Nature Communications, que desvenda como a proteína PDCD4 regula a descodificação do mRNA, um processo essencial na prevenção do crescimento de tumores. Esta descoberta não apenas oferece novas perspectivas sobre o papel da PDCD4 como supressora de tumores, mas também abre caminhos para o desenvolvimento de novas terapias contra o cancro. Além disso, o Dr. Querido foi reconhecido pela Chan Zuckerberg Initiative, recebendo financiamento para continuar suas pesquisas, agora focadas em compreender a ligação entre anomalias na descodificação do mRNA e doenças neurodegenerativas, como a esclerose lateral amiotrófica e a demência frontotemporal. Eu sou a Dani Steski e nesta entrevista vamos abordar em detalhes essas descobertas, suas implicações para o tratamento do cancro e os próximos passos na carreira promissora do Dr. Querido. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani. É sempre um prazer estar a conversar consigo.
O prazer é mútuo. Nem acredito que você está aqui de volta. Mas sou super feliz. E o seu ano aí está incrível, viu, Jay? O seu ano aí está espetacular. E recentemente, né, no seu estudo aí publicado na Nature Communications, você revelou que a PDCD4 se liga diretamente ao ribossoma, bloqueando a atividade da enzima EIF4A. Como essa descoberta pode contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos que impeçam o crescimento de tumores?
Dani, muito obrigado por estar consigo mais uma vez. Ora, aquilo que nós já sabemos há muito tempo é que as células cancerosas são células que estão em rápido crescimento e estão num processo de crescimento descontrolado. Ora, esse rápido crescimento requer uma grande quantidade de proteínas, porque as proteínas são unidades essenciais na constituição das nossas células. Então, por isso, a desregulação da descodificação do RNA mensageiro é uma característica comum das células cancerosas. Ora, vários estudos anteriores tinham indicado que esta proteína PDCD4 consegue regular a descodificação do RNA mensageiro e com isso consegue travar o crescimento dos tumores. Mas apesar da importância médica e biológica, até agora ainda nós não sabíamos qual é o mecanismo que esta proteína utiliza para bloquear a descodificação do RNA mensageiro e com isso travar o crescimento dos tumores. Ora, então, neste novo estudo que fizemos agora, conseguimos resolver a estrutura desta proteína ligada ao ribossoma, o que mostrou pela primeira vez como é que esta proteína consegue travar a descodificação do RNA mensageiro e com isso travar o crescimento dos tumores. E isso, deixa eu lhe dizer, tem um forte impacto na biologia do cancro, porque estudos anteriores em amostras de pacientes com vários tipos de cancros, incluindo o cancro da mama, o cancro do intestino, vários outros tipos de cancros, tinham mostrado que os níveis dessa proteína nas células cancerosas estão praticamente nulos. É por essa razão, ou é uma das razões que explica como é que estas células cancerosas conseguem crescer rapidamente. Ora, se nós agora conseguimos entender como é que esta proteína PDCD4 consegue travar o crescimento dos tumores. Isso vai abrir novas linhas de investigação que vai permitir aos cientistas descobrirem moléculas que possam, no futuro, vir a substituir o PDCD4 nas células cancerosas, onde os níveis dessa proteína é praticamente nulo, e com isso poderemos ter a oportunidade de ter novos compostos relevantes para o tratamento oncológico.
Uhum. E seu trabalho em colaboração com cientistas renomados como o Venki Ramakrishnan, a Nobel da Química, traz uma dimensão única à pesquisa. Como essas colaborações internacionais influenciaram o progresso e o impacto das suas descobertas?
Ao longo da minha carreira, eu tenho sempre vindo a trabalhar com outros cientistas. E, por exemplo, este trabalho sobre a PDCD4 é um trabalho que eu comecei quando ainda estava em Cambridge, em Inglaterra, e depois continuei esse trabalho no meu grupo, mas esse trabalho tem sido sempre num trabalho de numa equipa com três equipas de investigação científica: a equipa do Prémio Nobel da Química Venki Ramakrishna em Inglaterra e a equipa do professor Christopher Fraser, na Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos. Então, as nossas três equipas juntaram um esforço para tentar compreender como é que esta proteína funciona.
Fascinante. E este ano você compartilhou num post do Facebook que seu projeto foi selecionado pelo Chan Zuckerberg Initiative para investigar doenças neurodegenerativas. Como esse financiamento está sendo utilizado para explorar as anomalias na descodificação do mRNA em doenças como a esclerose lateral amiotrófica e a demência frontotemporal?
O Mark Zuckerberg e a sua esposa, Priscilla Chan, comprometeram a doar a totalidade dos ganhos que têm com o Facebook ao Chan Zuckerberg Initiative, que é uma fundação criada pelo próprio casal para fazer, entre outras coisas, apoiar descobertas científicas que vão levar ao tratamento ou o controle de todas as doenças até o ano de 2100. Então, é nesse contexto de Chan Zuckerberg apoiar descobertas que possam vir a controlar ou tratar doenças que o meu projeto de investigação sobre, principalmente, a demência frontotemporal recebeu um financiamento da Chan Zuckerberg. Ora, as pessoas não tem muito conhecimento sobre a demência frontotemporal, mas é a segunda forma mais comum de demência depois da doença de Alzheimer.
Uau! Dr. Jay Brito, querido, muito obrigada por essa entrevista aqui no Fala África Voa, suas descobertas sobre a proteína PDC4 e seu impacto na regulação do mRNA, abrem novas perspectivas no tratamento do cancro e outras doenças. O reconhecimento pelo Chan Zuckerberg Initiative reforça a importância global do seu trabalho. Agradeço por compartilhar seus conhecimentos conosco e estou ansiosa para ver como suas pesquisas continuarão a contribuir para a ciência e a medicina.
Muito obrigado, Dani. É sempre um prazer falar consigo.
Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem. E assim nos despedimos com a emissão vespertina do serviço em português A Voz da América, do domingo 22 de setembro de 2024. Despedimos, desejando a todos um bom fim de dia domingo, bom início de nova semana laboral. Para todos, um abraço da Ana Guedes, que esteve aqui convosco na apresentação, e do Jaime Faria, que esteve na produção. Então, até amanhã. Cabo tu mam mia vida.
caboclo maniachão, catenada pra vender. Bebe tudo.